A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-11. Razões para a Ira de Deus, parte 2. O capítulo 1 de Romanos é o nosso texto, e eu convido você a pegar sua Bíblia e nos acompanhar enquanto examinamos essa parte mais essencial da Epístola de Paulo aos Romanos, nos versículos 19 a 23. Romanos, capítulo 1, 19 a 23. Já discutimos o versículo 18, que fala sobre a ira de Deus sendo revelada e, em seguida, as razões para a ira de Deus são apresentadas nos versículos 19 a 23. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando Paulo inicia a sua mensagem no Evangelho de Cristo, ele começa estabelecendo o fato de que Deus é um Deus de ira, tendo-se apresentado e a seu tema nos primeiros 17 versículos. Ele começa a desdobrar o Evangelho de Deus e começa a afirmação no versículo 18. A ira de Deus é revelada do céu, e o Evangelho, portanto, começa com uma declaração inicial de que Deus está extremamente zangado com os homens. E é aí que o Evangelho tem que começar. Os homens devem ser confrontados com a realidade de que estão no julgamento inevitável de um Deus santo que reagirá contra seus pecados. Infelizmente, ao longo dos anos, os cristãos têm suavizado o tema do julgamento. O inferno foi silenciosamente omitido de nossa pregação. A ira tem sido muitas vezes despersonalizada como se Deus não estivesse envolvido, apenas fosse a obra de alguma máquina deísta. Mas Deus está envolvido. Ele está envolvido em sua ira, tanto quanto em sua graça, misericórdia, amor ou qualquer outra extensão e expressão de sua natureza. As Escrituras causaram uma imagem absolutamente amedrontadora e aterrorizante da ira de Deus, e é uma figura que os homens precisam ter firmemente fixada em suas mentes. Por exemplo, nos Salmos, lemos coisas assim: o justo se regozija quando vê a vingança. Ele banhará os pés no sangue dos ímpios. Deus despedaçará a cabeça de seus inimigos. Acrescente a eles punição após punição, que eles não tenham absolvição de ti. Retorne sete vezes ao seio de vossos vizinhos as provocações com as quais eles te provocaram, ó Senhor. Que não exista nenhuma gentileza para com ele, nem pena para seus filhos sem pai. Feliz será quem pega seus pequeninos e os arremessa contra a rocha. Não odeio aqueles que te odeiam, ó Senhor, e não odeio os que se levantam contra ti. Eu os odeio com ódio perfeito, eu os considero meus inimigos. Agora, essas são declarações surpreendentes que refletem a ira de Deus em termos muito dramáticos. Alguns homens foram incapazes de aceitar essas declarações. Alguns anos atrás, em 1962, no London Times, havia um artigo e no artigo dizia o seguinte: no início deste ano, 14 grupos de estudo da igreja em Woodford examinaram os salmos do Antigo Testamento e concluíram que 84 dos salmos não eram adequados para os cristãos cantarem. Em outras palavras, essas pessoas eram tão incapazes de lidar com a ira de Deus, revelada em 84 salmos diferentes, que apenas as excluíram das escrituras cristãs. J.C. Ansey, que na Grã-Bretanha compilou uma coleção de passagens do Novo Testamento que foram usadas para canto congregacional sob o título de Um Saltério do Novo Testamento, disse o seguinte: parte dos salmos estão cheias de ciúmes tribais, ameaças e maldições sedentas de sangue, gemidos e gemidos, que são chocantes em si e desperdiçam tempo para Deus e os homens. Os salmos do Novo Testamento, no entanto, são cristãos completamente, e então ele apenas rejeita todos eles. Mas se você quiser fazer isso com os salmos, terá que partir daí, porque Jeremias entendeu a ira de Deus, e em sua profecia ele diz: dá-me atenção, ó Senhor, e ouve meu pedido. O mal é uma recompensa pelo bem? No entanto, eles cavaram um buraco para a minha vida. Lembre-se de como eu estava diante de ti para falar bem por eles e afastar a tua ira deles. Portanto, entreguem seus filhos à fome e os entreguem ao poder da espada. Que suas esposas fiquem sem filhos e viúvas, que seus homens encontrem a morte por peste, e seus jovens sejam mortos à espada em batalha. Não perdoes a sua iniquidade, nem apague o seu pecado da tua vista. Assim disse Jeremias. E Deus respondeu ao chamado de Jeremias com estas palavras: eis que estou trazendo tanto mal a este lugar que os ouvidos de todos que a ouvirem irão formigar, porque encheram este lugar com o sangue de inocentes e construíram os altos de Baal para queimar seus filhos no fogo como holocaustos a Baal. Portanto, eis que dias estão chegando, diz o Senhor, quando este lugar não será mais chamado de Tofete, ou Vale de Ben-Inon, mas Vale de Matança. Darei seus corpos como alimento aos pássaros do ar e aos animais da terra. E farei desta cidade um horror, algo para ser assobiado. Todo mundo que passa por ela fica horrorizado e assobia por causa de todos os seus desastres. E eu os farei comer a carne de seus filhos e filhas. E depois há o profeta Naum: o Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor é vingativo e colérico. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira dos seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. E o Senhor não tem por inocente o culpado. Quem parará diante do seu furor? Quem pode suportar o calor da sua ira? Sua ira é derramada como fogo, e as pedras são quebradas por ele. Ai da cidade sangrenta! Da mesma forma, Isaías: eis que chega o dia do Senhor, cruel com ira e ira feroz, para tornar a terra uma desolação e para dela destruir seus pecadores. Seus bebês serão despedaçados diante dos olhos, suas casas serão saqueadas e suas esposas arrebatadas. Linguagem temerosa. E você pode ler no livro de Deuteronômio quando Moisés falou de coisas semelhantes. Ao entrar na terra prometida, o povo foi instruído a realizar uma cerimônia solene de bênçãos e maldições no vale que separava o Monte Ebal do Monte Gerizim. 12 maldições solenes deveriam ser lidas pelos levitas, para cada uma das quais todas as pessoas eram obrigadas a dizer amém. E eles deveriam invocar a maldição de Deus sobre aquele entre eles que não obedecesse aos mandamentos de Deus. E então há mais de 50 versículos nos quais todos os julgamentos são detalhados sobre aqueles que violam os mandamentos de Deus. 50 versículos, e eles são assustadores, versículos de julgamento. Agora percebemos que estas são as declarações da palavra de Deus, autoritárias, e elas narram a verdade absoluta de Deus. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. Agora, algumas pessoas supõem que seja apenas o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus de ira, mas isso não é verdade. Veja João Batista no Novo Testamento. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele limpará a sua eira, o joio ele queimará com fogo inextinguível. Ouça João, o apóstolo. Quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus repousa sobre ele. O livro de Atos diz, e dissertando ele, referindo-se a Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Paulo, em suas cartas, fala da ira de Deus. Ele diz, você está armazenando a ira para si mesmo no dia da ira, quando o justo julgamento de Deus será revelado, pois ele prestará a cada homem de acordo com suas obras. Para aqueles que são facciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à iniquidade, haverá ira e fúria. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Naquele dia em que Deus julga os segredos dos homens por Cristo Jesus. Ele diz, ninguém te engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O livro de Hebreus continua, se pecarmos deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma perspectiva terrível de julgamento e uma fúria de fogo que consumirá os adversários. Hebreus continua dizendo, se eles não escaparam quando recusaram quem os advertiu na terra, muito menos escaparemos se rejeitarmos aquele que adverte do céu. Você pode pular as declarações em 1 e 2 Pedro e Judas, por enquanto, e ir direto ao Apocalipse e encontrar outras declarações sobre ira e julgamento. Diz que o vinho da ira de Deus será derramado sem mistura no copo da sua ira, que os homens serão atormentados com fogo e enxofre. A fumaça de seu tormento subirá para sempre e sem descanso, dia ou noite. Da sua boca, diz, sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações, e as governará com um cetro de ferro, e pisará o lagar da fúria da sua ira. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, falando sem traços de dureza, com uma vida e um coração cheios de compaixão, amor e preocupação e misericórdia, falava frequentemente de julgamento, frequentemente de perdição, destruição, vingança e inferno. E o que estamos dizendo na soma de tudo isso? Que Deus é um Deus de ira. Agora, muitos estão negando isso hoje. E, basicamente, as negações vêm em duas formas principais. A primeira é a negação que vem através do sono da alma. Pessoas que ensinam que quando você morre, você apenas dorme para ser condenado e nunca sofre nada. E há os universalistas que agora estão dizendo que, em última análise, Deus salvará todos. Mas as Escrituras não ensinam nenhuma dessas coisas. Ensina que os homens devem ser avisados da ira vindoura, e isso pressupõe que é real. Deixe-me avisá-lo em quatro áreas. Cuidado com o poderoso apelo natural do universalismo e do sono da alma. Eles evitam o sofrimento eterno, que é algo difícil de lidar para nós, mas o fazem pervertendo as Escrituras. Portanto, cuidado com isso, porque você pode ser facilmente levado a acreditar nisso, porque deseja o bem a todos. E as pessoas o encurralam e dizem, como um Deus bom pode permitir que as pessoas vão para o inferno? Em segundo lugar, cuidado com a influência generalizada do liberalismo, que sempre vê Jesus como amoroso demais para condenar alguém. Em terceiro lugar, cuidado com o fato de que esses ensinamentos são cultos. A forma tradicional do cristianismo adventista do sétimo dia é culta. Está mudando bastante, e muito para o bem, nos dias de hoje. Mas a velha linha tradicional é culta, assim como as testemunhas de Jeová e os cristadelfianos, que desejam ensinar essas doutrinas que contornam a punição. E deixe-me acrescentar uma quarta coisa. Cuidado com a perda de zelo por conquistar almas, pois se você está determinado a acreditar que ninguém vai acabar no inferno, então você tem a base para nunca se preocupar em contar a verdade a ninguém. Por que se importar? Visões superficiais do pecado e da santidade de Deus, disse R.A. Torrey, e da glória de Jesus Cristo, e suas reivindicações sobre nós estão na base de teorias fracas da destruição do impenitente. Quando vemos o pecado em toda a sua hediondeza e enormidade, a santidade de Deus em toda a sua perfeição e a glória de Jesus Cristo em toda a sua infinidade, nada além de uma doutrina de que aqueles que persistem na escolha do pecado, que amam mais as trevas do que a luz, e quem persistir na rejeição do Filho de Deus, sofrerá a eterna angústia, satisfará as exigências de nossas intuições morais. Quanto mais os homens andam com Deus e quanto mais se tornam devotados ao seu serviço, maior a probabilidade de acreditarem nessa doutrina. Agora, isso nos leva à questão dos versículos 19 a 23. Se Deus vai julgar e se Ele vai derramar sua vingança, isso é justo, isso é razoável, isso é certo? E a resposta está nesses versículos. Quatro razões para a ira de Deus, e também são quatro fases no declínio e queda do homem. Essas quatro fases se tornam as quatro razões pelas quais Deus é justo ao condenar os homens ao inferno. São revelação, rejeição, racionalização e religião. Revelação, rejeição, racionalização e religião. Primeiro de tudo, revelação. Nós conversamos sobre isso em nosso último estudo. Os versículos 19 a 20 são a chave para isso. Ali diz que a razão pela qual Deus derramará a sua ira, como no versículo 18, e porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Em outras palavras, a criação deu ao homem luz suficiente para ele perceber a revelação de Deus. E a implicação óbvia é que o homem rejeitou a verdade e caiu. Se ele tivesse aceito a verdade de Deus, visível na criação, ele teria subido. Em outras palavras, se ele tivesse vivido de acordo com a luz que Deus lhe deu, Deus teria lhe dado mais luz. Isso acontece muitas vezes no Novo Testamento. Lídia, Cornélio, o eunuco de Candace, a rainha dos etíopes, todos eles vivendo de acordo com a luz existente que Deus lhes deu. Tiveram a oportunidade de receber mais luz, e quando o fizeram, creram momentaneamente. A mensagem chega a um coração aberto, a quem vive de acordo com a luz que tem. E assim o texto está nos dizendo que Deus se revelou ao homem em seu mundo. O homem pode ver seu poder de sustentação e sua deidade, de modo que se ele cumprir esse reconhecimento e essa revelação, Deus lhe dará mais luz. Se ele vê a onipotência que nunca falha e os atributos divinos de Deus como manifestos na criação, Deus lhe dará mais luz. De fato, ele tem tanta informação na criação que o final do versículo 20 diz que ele não tem desculpa. Agora, essa é a chave. A ira de Deus é justa? Sim. É razoável? Sim. É equitativa? Sim. Porque o homem é imperdoável. O homem é imperdoável. Se um homem vai para o inferno, ele vai para lá porque ele escolheu abertamente, pessoalmente, rejeitar a revelação de Deus. Você diz, mas e se ele nunca ouviu o Evangelho? Se ele vivesse de acordo com a luz que tinha, Deus revelaria toda a mensagem de redenção para ele. Esse é o ponto. Isso nos leva à segunda das quatro razões pelas quais Deus é justo, e isso é rejeição. Rejeição. Versículo 21. Porque, novamente, porquanto tendo conhecimento de Deus e a implicação de que todos os homens conheceram a Deus por natureza. Lembra de João 1:9? Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Em outras palavras, todo ser humano tem a luz de Cristo dentro dele e a revelação da criação ao seu redor para levá-lo a Deus. E se ele não for lá, é indesculpável. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A revelação simplesmente diz que Deus se revelou aos homens. A rejeição diz que os homens se afastaram dessa revelação. Quando o homem encontra Deus na criação, ele rejeita Deus. Lúcifer fez isso. Adão fez isso. Adão até andou e conversou com Deus e o rejeitou. O Dr. Barnhouse tem esse parágrafo muito, muito potente. Daria Deus ao homem cérebro para ver essas coisas e o homem deixaria de exercer sua vontade para ir em direção a esse Deus? A resposta triste é que ambas as coisas são verdadeiras. Deus dá ao homem cérebro para fundir ferro e fazer um martelo e pregos. Deus cultiva uma árvore e dá força ao homem para cortá-la e cérebro para formar um cabo de martelo de sua madeira. E quando o homem tiver o martelo e os pregos, Deus estenderá a mão e deixará os homens passarem esses pregos por ele e colocá-lo em uma cruz na demonstração suprema de que os homens não têm desculpa. E o que ele está dizendo é que as mesmas coisas que Deus deu ao homem para levá-lo a ele foram as mesmas coisas que ele usou para crucificar a Cristo. Os homens não agem de acordo com a verdade. Eles lutam perversamente contra e se opõem à verdade. Então eles conhecem a Deus, diz ele, no versículo 21. Eles conheciam a Deus e ainda assim não conhecem a Deus, porque se afastaram dele. E o pecado da rejeição é cristalizado no versículo 21. Olhe para trás por um momento. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Esse é o crime de todos os crimes. A pior ação já cometida no universo é deixar de dar glória a Deus. Acima de tudo, Deus deve ser glorificado. E quero parar neste ponto e quero compartilhar com você alguns princípios que acho tão fundamentais. E você já me ouviu compartilhar isso antes, alguns de vocês. Mas isso deve ser compartilhado no contexto de Romanos 1. Faz esta tremenda acusação de rejeição do homem quando diz que não o glorificaram como Deus. Agora, esse é o coração e a alma da queda do homem. Ele se recusou a glorificar a Deus. Agora, o que significa glorificar a Deus? Significa exaltá-lo, honrá-lo ou tratá-lo como majestoso. Significa reconhecer seus atributos, pois os atributos de Deus são sua glória. A glória de Deus é a consumação de todo o seu ser. A glória de Deus é a consumação de todos os seus atributos. A glória de Deus é que Deus é revelado. E quando o homem não reconhecer isso, e o homem não der glória a quem é devida, essa é a derradeira afronta a Deus. Deus deve ser glorificado. Essa é a razão pela qual o homem foi criado, para glorificar a Deus. O Velho Catecismo disse, qual é o principal objetivo do homem? E a resposta era, o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E isso é exatamente correto. Deus deve ser glorificado. E a glória é simplesmente seus atributos. Por exemplo, em Romanos 6:4, diz que Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Que parte de sua glória? O poder faz parte de sua glória. Em Êxodo 33, Moisés diz, mostre-me a tua glória. E ele diz, farei passar a minha bondade e a minha misericórdia diante de você. E assim sua glória é seu poder, sua glória é sua misericórdia e sua glória é sua bondade e sua graça. Em João 1, fala sobre Cristo estar cheio da glória de Deus, cheio de graça e verdade. A veracidade faz parte de sua glória. Todos os atributos de Deus compõem sua glória, e o homem deve reconhecer isso. E é exatamente isso que eles não fazem, pois todos pecaram e carecem da, o quê? Glória de Deus. Eles não veem a sua glória. Eles não manifestam sua glória em suas próprias vidas. Eles nem lhe atribuem a glória devida ao seu nome. Leia em algum momento 1 Crônicas 16, repetidamente, a partir do versículo 24. Ele nos diz para dar glória a Deus, dar glória a Deus, dar glória a Deus. E basicamente o mundo criado faz isso. Os céus proclamam a glória de Deus, não é mesmo? Eles não discutem. Nunca houve uma revolta das estrelas. Elas apenas fazem isso. E Isaías disse de Deus: a besta do campo me dará honra. Os animais apenas fazem o que Deus os criou para fazer. Eles manifestam sua poderosa obra. As flores florescem e as borboletas e toda a criação faz aquilo para que foi criada e não argumenta. Apenas dá glória a Deus. Mas no meio de tudo, o homem se rebela e se recusa a glorificar a Deus, se recusa a reconhecer a Deus. E francamente, se você puder ficar no meio deste universo criado e olhar em volta em nossos dias e dizer que não acredita em Deus e não afirmar a glória e majestade e honra e poder de Deus, você é o maior tolo que já viveu. A evidência é tão completa. Todo o compromisso do homem com a vida pode ser resumido em uma declaração: faça o que quiser. Faça tudo para a glória de Deus. Essa é a razão pela qual vivemos. Agora, Deus sempre desejou que o homem visse sua glória, e eu quero levá-lo a um rápido passeio por esse tema. Então, olhe para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Agora, Deus criou Adão e Eva e os colocou neste maravilhoso jardim. E Deus colocou sua presença lá também. E diz que sua presença estava no jardim. A palavra antiga para presença é Shekinah. Não é uma palavra bíblica, mas é a palavra que foi usada para presença. E chamamos a presença de Deus lá a glória Shekinah. Deus realmente se manifestou em algum tipo de luz, alguma forma de luz. E Adão e Eva até andaram e conversaram com Deus no frescor do dia. E eles reconheceram a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles se comunicavam com Deus, eles louvavam a Deus. Eles aceitaram sua glória. E então eles pecaram, em 3:8. Eles ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim, no frescor do dia. Aqui estava o Shekinah, a presença novamente. E eles ouviram Deus falando enquanto ele se movia pelo jardim. E Adão e sua esposa, e aqui você tem uma mudança monumental, se esconderam da presença do Senhor Deus. Por quê? Eles não estavam mais interessados em ter comunhão com sua glória. Isso era coisa do passado. Depois vá para o final do capítulo, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão se rebelou e foi expulso. Adão viu a glória de Deus e deu as costas. Ele é uma ilustração clássica de Romanos capítulo 1. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Deus havia dito: obedeça a mim e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que eu peço a você. Glorifica-me pela tua obediência à minha lei. Adão desafiou a Deus, liderado por sua esposa e pela tentação de Satanás. Você será igual a Deus, obtenha alguma glória para si mesmo, seja como Deus. Eles buscaram sua própria glória e foram expulsos. Em outras palavras, exatamente o que Romanos 1 diz. tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Você diria que Adão tem uma desculpa se ele for condenado? De modo nenhum. Ele foi expulso do jardim porque fez sua escolha. Ele poderia ter obedecido. Ele tinha o conhecimento. Ele sabia o que era perceber e conhecer a Deus. Mas deu as costas para isso e Deus colocou uma espada e disse: é isso. Agora, naquele momento, Deus poderia simplesmente aniquilar a raça humana e começar do zero. Mas Deus desejou voltar à humanidade e deixar o homem ver sua glória. Deus queria procurar o homem pecador caído e atraí-lo de volta. E assim, por toda a Escritura, Deus se esforça para revelar sua glória. De fato, ele chega ao ponto, no capítulo 12 do Gênesis, onde forma uma nação especial. E essa nação é projetada para um veículo pelo qual Deus pode revelar sua glória. E Deus lhe dá um grande líder, com o nome de Moisés. Vá para o 33º capítulo de Êxodo. E Deus havia dito a Moisés: quero que você conduza o meu povo, quero que você me represente diante deles. E Deus veio a Moisés para separá-lo para a obra. Êxodo 33:11 diz: e o Senhor falou a Moisés cara a cara, como um homem fala a seu amigo. Deus veio e teve comunhão com Moisés. Versículo 12. Moisés diz: Senhor, veja, você me diz, faze subir esse povo, e não me deste a saber a quem queres enviar comigo. Esta é uma grande obra, Senhor. Você só pode estar brincando. Alguns milhões de pessoas, você quer que eu os guie? Quem vai me ajudar? Mas tu disseste, eu te conheço pelo nome, e também encontraste graça aos meus olhos. Em outras palavras, eu sei que você será gentil comigo, e eu sei que você me conhece. Eu sei que você está aqui comigo, mas não sei se posso fazer isso sozinho. Por isso, ele diz no versículo 13, se eu realmente encontrei graça aos teus olhos, isto é, Moisés falando com Deus, mostre-me agora o teu caminho para que eu te conheça, para que eu encontre graça em teus olhos. Em outras palavras, faça algo tangível, físico, mostre-me algo, demonstre-se. Versículo 14, Deus diz: tudo bem, minha presença irá contigo. O que é isso? Essa é a mesma presença que vimos em Gênesis 3. Aqui está de volta, é a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E Deus está dizendo: agora vou lhe mostrar a minha glória. E Deus desejou que o povo visse sua glória e respondesse adequadamente. Eu vou te mostrar minha glória, minha presença irá com você. Bem, Moisés ainda estava cético. Então, no versículo 18, ele diz: peço-lhe, mostre-me tua glória. Não posso aceitar pela fé. Senhor, revele-se. E ele disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Em outras palavras, Deus diz que eu vou lhe mostrar meu nome. Essa é a soma de todos os meus atributos. Eu vou te mostrar minha bondade. Eu vou te mostrar minha graça. Eu vou te mostrar minha misericórdia. Vou revelar a minha glória. Mas ele disse que você não podia ver tudo. Versículo 20. E viver. Se visse tudo, morreria. Então o Senhor disse: há um lugar aqui onde eu estou, perto de uma rocha, e você entra nessa rocha, em uma fenda da rocha, versículo 22, e eu o cobrirei com minha mão, e isso é um antropomorfismo. Deus oculta a visão dele, e eu passarei e vou remover minha mão e deixar você ver minhas costas, meu rosto você não verá. Ou isso o queimaria. Então Deus diz: não posso lhe mostrar o negócio completo, mas deixarei você ver um pouco do meu brilho remanescente. E assim ele coloca Moisés na rocha, e Moisés está no monte, e Deus passa. E quando Moisés viu a glória, tudo ficou em seu rosto, e Deus o enviou, descendo a montanha. E depois dessa visão incrível que Moisés tinha visto, seu rosto estava literalmente transfigurado. Ele estava coberto com a glória de Deus. No versículo 5 diz: O Senhor desceu nas nuvens e ficou com ele ali, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: O Senhor, Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que tem misericórdia de milhares, perdoando iniquidade, transgressão, pecado. Veja bem, ele apenas recita todos os seus atributos, e todos foram de alguma forma revelados sob uma luz ardente. Agora, eu não entendo isso, só sei que é o que diz. E ele diz: agora deixe-me ir e mostrar às pessoas. Então ele desce a montanha. E veja 34:29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. E ele veio para revelar a glória de Deus. Ele veio para mostrar ao povo a glória de Deus. Eles aceitaram? Não, não. Eles nunca glorificaram a Deus. Eles se queixaram, eles reclamaram, eles espernearam por todo lugar, até que toda a geração morreu no deserto. Deus estava dizendo: veja minha glória. Ele até a colocou no rosto de Moisés. E a propósito, Paulo diz em Coríntios que a glória desaparecia no rosto de Moisés. Então ele corria de volta para a montanha, enfiava o rosto na rocha novamente e obtinha mais glória e descia. E finalmente ele pôs um véu no rosto para que as pessoas não a vissem desaparecer. Não era a glória dele, era a glória de Deus. Era permanente para Deus, mas temporária para ele. E Deus estava dizendo ao seu povo: veja minha glória, veja minha glória. Mas em vez disso, eles reclamaram e se queixaram e morreram no deserto. Acho que Deus poderia tê-los descartado então, mas não o fez. Ele lhes deu planos para construir um tabernáculo. Veja o capítulo 40, quando eles terminaram o tabernáculo. Deviam vagar por 40 anos, e durante todo o tempo que vagavam, Deus queria que eles vissem a sua glória. E assim, quando o tabernáculo foi concluído, o versículo 34 diz: uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora, todas as tribos estavam assentadas ao redor do tabernáculo. Todos eles tinham seus locais de acampamento. Todas as 12 tribos ao redor do tabernáculo e todos ficavam de frente para o tabernáculo. Era um local de culto. E quando eles se mudavam durante aqueles 40 anos, o tabernáculo era recolhido e movido, e a glória ia com ele. E a glória de Deus desceu e habitou entre as asas dos querubins, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E todo o acampamento se concentrou nessa glória. E a propósito, através de todas essas andanças, a glória de Deus os guiava, quando eles deveriam se mover durante o dia em uma nuvem, e os guiava quando eles deveriam se mover à noite, em uma coluna de quê? De fogo. Essa foi a glória de Deus. Deus estava se colocando no meio do acampamento, no meio da vida deles, no meio da atividade deles e dizendo: vocês verão a minha glória? Vocês me verão por quem eu sou? Vocês vão me honrar por quem eu sou? E apesar de toda essa glória descer, diz no versículo 35 que literalmente encheu o tabernáculo e os guiou dia e noite. E apesar disso, quando chegou a hora de conquistar a terra, eles não tiveram fé, e apenas dois deles acreditaram que poderiam fazê-lo. E até o próprio Moisés, por causa de seu pecado, nunca entrou na terra prometida. E Deus estava dizendo: vocês verão a minha glória? Vocês verão a minha glória? E os homens recusaram. Finalmente eles chegaram à terra e Deus disse: quero revelar minha glória mais uma vez. Ele disse: quero que vocês construam um templo e minha glória habite nele. Veja 1 Reis 8. Eles terminaram o templo. Eles trouxeram a Arca da Aliança para o templo. E depois que tudo terminou, as tábuas de pedra foram colocadas ali. 1 Reis 8:10 diz: tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. E aqui estava novamente o templo permanente, bem no meio deles, este incrível, magnífico templo salomônico. E ali no meio estava a glória de Deus. E ele estava dizendo: você verá a minha glória? E então, como Moisés, você refletirá a minha glória ao mundo? Pois Israel deveria ser o seu canal. E ele estava perguntando isso a eles aqui. Eles responderam? Eles se tornaram o canal para alcançar o mundo? O templo permaneceu um lugar onde a glória de Deus habitava? Não, não. Eles se recusaram a ver a glória. Eles deram as costas para ele, como os homens sempre fizeram. Veja Ezequiel capítulo 8. Esta é uma passagem incrível. E isso é tão típico de como eles profanaram o templo. Versículo 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava lá. Ele teve uma visão do local de adoração, a casa de Deus. E ele viu a glória ali. É onde ela pertence. Mas então ele me disse: filho do homem, levante agora os olhos para o norte. Levantei meus olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Oh, oh! Há um ídolo na entrada do templo. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Em outras palavras, está estragado. Eles nem estão cuidando disso. Ele olhou no buraco. Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Agora deixe-me lhe fazer uma pergunta. Eles eram responsáveis e sem desculpa? É melhor você acreditar. Não mais do que qualquer outra pessoa. Eles passaram a gostar de cobras e passaram a gostar de animais abomináveis. E se envolveram com ídolos porque deram as costas à glória do Senhor. Eles não viam a Deus por quem ele era. E então você tem, no versículo 11, 70 homens dos anciãos da casa de Israel em Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. E aqui você tem um monte de gente desempenhando o papel de sacerdote. E isso era uma profanação e uma blasfêmia digna de morte. E então, no versículo 13, disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, que é o lugar mais sagrado, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Portanto, versículo 18, também eu os tratarei com furor. Veja, Deus pacientemente revelou sua glória no jardim e o homem vira as costas. Ele revela sua glória na face de Moisés e eles dão as costas. Ele revela sua glória no tabernáculo e eles fazem a mesma coisa. Sua glória no templo e eles poluem o próprio templo em que sua glória habita. É assim que acontece com o homem. E no capítulo 10 você tem o evento mais triste da história de Israel. Icabod significa a glória se foi. E você pode passar pelo décimo capítulo por conta própria e observar a glória de Deus deixar o templo. Ela sai. Versículo 4. A glória do Senhor subiu do querubim e se pôs sobre o limiar da casa. E a casa estava cheia de nuvens, e o pátio estava cheio do brilho da glória do Senhor. Esse é o primeiro lugar. apenas sai do Santo dos Santos e se move para o pátio. E se você segui-lo, sobe por cima e depois sobe por uma montanha, e então desaparece. Os homens sempre recusaram a glória de Deus. Você diz, Deus já enviou de volta? Sim, mais uma vez. João 1,14. E o Verbo se fez carne. Quem é esse? Cristo. E o Verbo se fez carne. Ouça agora. E habitou entre nós, e vimos a sua o quê? Glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando Deus revelou sua glória? Em Cristo. E uma vez, quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e puxou de lado a capa, diz a Bíblia, e mostrou sua glória em uma luz ardente. Ele era a glória de Deus, a mesma glória que andava e falava no jardim, a mesma glória que brilhava na face de Moisés, a mesma glória que habitava no tabernáculo, a mesma glória que partia do templo, a mesma realidade do Deus vivo, veio em um tabernáculo humano, um templo humano, um rosto humano, e andou e falou neste mundo, a glória de Deus novamente, dizendo ao homem, você me verá como eu sou? E ele demonstrou amor, e ele demonstrou misericórdia, e bondade, e força, e poder, sabedoria, verdade, e todo o atributo de Deus. E o que eles fizeram com ele? O que eles fizeram com ele? Eles o mataram. Mas é assim que acontece com o homem, entende? Então, quando você quer seguir o caminho e dizer, bem, Deus é justo condenando os homens? Faça a si mesmo esta pergunta. O homem, repetidamente, ao longo de sua história, conheceu a Deus, viu sua glória e lhe deu as costas? Até Israel, com a revelação mais completa, fez isso. Por que esperaríamos algo diferente dos pagãos? E quando se trata de condenação, amado, quando se trata de julgamento de Deus, Deus julga os homens porque eles rejeitam a sua glória revelada. A ilustração clássica é Faraó. Quantas vezes Deus demonstrou sua glória e quantas vezes Faraó a negou? Olhe comigo por um momento em Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. E aqui está a passagem que li anteriormente, uma daquelas sobre julgamento. No versículo 13, assim diz o Senhor, eis... 13:13. Assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falosei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Por quê? Mas como você pode fazer isso? Ouvi e atentai. Versículo 15. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Em outras palavras, você dá glória a Deus ou não? Essa é a mensagem toda. Você dá glória a Deus ou não? E os homens sabem dar glória a Deus, porque Deus lhes revelou. Você diz, Deus se alegra com o castigo? Não. Versículo 17. Mas se isto não ouvirdes, minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. O que é que se recusa a dar glória a Deus? É o pecado de quê? Do orgulho. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas. Não, Deus não está feliz envolvido na ira. Ele está tristemente envolvido na ira. Veja Atos, capítulo 12. Vamos ver uma passagem comparativa no Novo Testamento. Atos 12, 20. Aqui está Herodes, e ele decide que declarará dia de Herodes. Apenas se engrandecer um pouco aos olhos de todos. E há algumas tensões nos países vizinhos. E então ele decide apenas afirmar sua força, declarando o dia de Herodes, e ter uma grande multidão glorificando-o. Assim o versículo 21 diz, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, ele faz sua grande coisa. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Ele não é maravilhoso? Ele é um Deus. E ele adorou. Ah, ele adorou. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Não é exatamente o final planejado para o dia de Herodes. Por que o Senhor o feriu? Porque ele não deu o quê? Glória a Deus. Você diz, ele sabia fazer isso? Claro que ele sabia fazer isso. Todos os homens sabem fazer isso. Todos os homens sabem fazer isso. É por isso que ele não tem desculpa. Você diz, e o futuro? A glória de Deus virá novamente? Ah, sim. Veja Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Uma palavra que vem à mente quando leio esse versículo, em que palavra você pensa? Começa com um T. Trevas. Você entendeu isso? O sol está escuro, a lua não dá luz. E se o sol estiver escuro, a lua não dará sua luz. E as trevas caem do céu, o céu entra em colapso, escuridão. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra, o quê? Lamentem e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e... Esta é a primeira vez que se afirma assim, grande glória. Entende? Todas as luzes se apagam e então vem a revelação ardente da Shekinah, da glória de Deus. E então sua glória enche a terra na maravilha de seu reino. Toda a história das Escrituras é a história de Deus revelando sua glória. Você diz, e o tempo presente? Deus está revelando sua glória no mundo hoje? Você sabia disso? Você quer saber como? Colossenses diz, Cristo em vós, a esperança de quê? Da glória. A ele seja a glória, Efésios, na igreja. Acredito que somos a radiação da glória de Cristo no mundo hoje, e eles também não nos ouvem. Veja bem, o homem sempre recusa a glória de Deus. Agora vamos voltar a Romanos 1. Agora você tem um contexto para este versículo. Quando eles conheceram a Deus, e todos os homens o conheceram, simplesmente por causa de sua revelação na criação, e porque Cristo é a luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem, essa é a promessa das Escrituras. Mas quando eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, por causa de seu próprio orgulho. E observe o que acontece, nem foram agradecidos. Em outras palavras, eles não atribuem tudo o que possuem ao Deus que o deu a eles. O fracasso do homem não é que ele falha em reconhecer a Deus, mas que ele se recusa a glorificar a Deus. E se ele não aceita Deus como fonte, ele não agradece a Deus. E não agradecer a Deus é uma blasfêmia, pois Deus providenciou tudo o que é e ele é tão bom. Ele até faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Em vez de glorificar a Deus e ter um coração agradecido, observe isto. Eles se tornaram nulos ou vazios em seus próprios raciocínios. Declaração muito interessante. A palavra raciocínio significa pensamentos. E eles se tornaram vazios em seus pensamentos. Em outras palavras, se você rejeita a Deus, tem uma mente vazia. Criou uma situação vazia. Filosofia humana vaidosa, reflexões e raciocínios perversos e obstinados. Ficaram com pensamentos vazios, inúteis, inúteis, sem propósito. Eles vão da verdade ao vazio, mas esse vácuo não fica vazio por muito tempo. O versículo 21 diz que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E isso é representativo de todo o mundo da sujeira, do lixo, do pecado, da vileza e do mal. Então o homem tem uma história que é evolucionária ao contrário, não evolutiva. Ele conhece a Deus, ele não glorifica a Deus, ele não fica agradecido, ele é muito orgulhoso. E quando ele tira Deus de sua vida, ele cria um vácuo, e esse vácuo é seu próprio pensamento vazio. E nesse vácuo vem a escuridão do mal que enche seu coração tolo. O homem que rejeitou a Deus não pode mais encontrar a verdade. E foi o que Jesus disse em João 8,45. Porque eu digo a verdade, você não me ouve, porque não toca você. O homem natural não entende as coisas de quem? De Deus. Elas são tolices para ele, porque sua mente está cheia de pensamentos sem sentido, vazios e maus. Esse é o legado da recusa do homem em glorificar a Deus. E não é apenas escuridão intelectual, é escuridão moral também. E você vê isso o tempo todo. Você lê todas as coisas idiotas que os filósofos escrevem. Você ouve os programas de palestras e lê os artigos do jornal e ouve tudo isso vazio, tolo, divagando sobre a filosofia humana, que não tem nenhum conteúdo de verdade. Mas é tudo o que resta do homem. Isso me lembra um evolucionista que escreveu na primeira página de um artigo que li em uma revista sobre evolução. Ele disse, eu me recuso a acreditar em um Deus. Então, que outra alternativa eu tenho além da evolução? Pelo menos ele foi honesto. Tudo que ele tem é um monte de bobagens vazias. Você sabe, às vezes eu fico impressionado com isso quando vejo o mundo lidando com seus negócios, que fico horrorizado com a tolice, a loucura e a total desesperança. E o que o torna tão inacreditável é que o homem pensa que é muito inteligente. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, o quê? Tornaram-se loucos. Isso nos leva à terceira palavra, e fica para o próximo domingo, racionalização. Os homens ouviram e conheceram a verdade. Isso é revelação. Os homens deram as costas à verdade. Isso é rejeição. Os homens agora afirmam sua tolice como a verdade. Isso é racionalização. E na próxima semana também veremos que os três levam à religião. Posso dar uma nota de rodapé para a próxima semana? A religião não é o homem que ascende ao plano mais alto. A religião reflete o homem na cova, bem no fundo. E veremos isso na próxima vez. E tudo isso leva à luxúria, homossexualidade, etc, etc. E veremos isso em duas semanas, quando começarmos o versículo 24. Isso lhe dá uma perspectiva de por que Deus julga o homem? Porque o homem não tem desculpa. Você se curvaria comigo? Nesta audiência e congregação hoje à noite, eu sei que há alguns aqui e você está em Romanos 1. Você conheceu Deus porque o que pode ser conhecido por Deus é revelado a você, sendo entendido pelas coisas que são feitas, pelo mundo criado. Você é responsável por viver de acordo com essa luz. Como Paulo disse em Atos 17, Deus não está longe de você, se você buscá-lo. Ele tentou revelar sua glória para você. Ele revelou sua glória e você virou as costas. E você não é grato a ele, porque você não o reconhece como a fonte de toda a bondade e, portanto, nunca foi levado à verdadeira luz, Jesus Cristo. E você permanece sem desculpa diante do julgamento de Deus. Essa é a minha mensagem para você, é a mensagem de Deus. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você nunca abraçou o Filho, se você nunca tomou a provisão de Deus para a salvação, eu oro para que você faça isto esta noite. Diga, Deus, eu não te glorifiquei com a minha vida. Eu dei as costas para ti. Vivi em minha própria loucura e estou sob julgamento. Mas eu quero perdão, eu quero salvação, eu quero vida eterna, eu quero conhecer Jesus Cristo. Apenas onde você está, sentado, é tudo o que você tem a dizer a Ele. E seu poder arrebatador o transformará em um instante e fará de você seu filho. E você terá passado da morte para a vida, da ira à recompensa, do julgamento à justificação. Espero que você faça essa oração. Pai, oro hoje à noite que nesta grande noite que compartilhamos, nossos corações tenham sido abençoados, a comunhão tenha sido doce, que tenhamos gostado do riso e que tenhamos pensado tão profundamente. Mas eu oro para que tudo chegue ao clímax no coração daqueles que precisam de Jesus Cristo hoje à noite, para que não enfrentem a inevitável hora do julgamento. Ó Deus, livra-os! Que eles vejam tua glória como tu querias que os homens a vissem desde o Éden, e que eles possam fazer tudo o que fazem para a glória de Deus. Enquanto suas cabeças estão inclinadas, apenas uma nota de rodapé. Tudo começa aqui. Paulo disse: confessarás Jesus como Senhor para a glória de Deus. Filipenses 2:11. Você não pode começar a glorificar a Deus até ter confessado Jesus como Senhor, pois Ele é a revelação mais verdadeira e pura de Deus. Ele é a glória de Deus. Você fez isso? Alguns de vocês que são cristãos, e a paixão que não tiveram pelos perdidos? Peça a Deus para lhe dar um novo zelo, para colocar sua glória em seu rosto, como Ele colocou na face de Moisés, para torná-lo um instrumento para revelar sua natureza àqueles ao seu redor, para que possam ver sua glória. Pai, obrigado por nossa grande noite. Oh, que tempo abençoado tivemos. Envia-nos pelo caminho com corações cheios de ação de graças e te louvaremos em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.